Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, pra mim tá eliminado.
Áudio retratos.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Áudio retratos. Histórias de vida no rádio.
Ele começou na limpeza da biblioteca da UEL e hoje atua no arquivo do ambulatório do Hospital de Clínicas. A história que Marcos Garcia nos conta hoje é uma declaração de amor pela esposa Eliana, que considera uma das maiores gentilezas que já recebeu na vida. Ele a conheceu quando lavava os vidros da biblioteca. Foi lá também, tirando pó dos livros, que Marcos Garcia despertou o desejo de fazer artes visuais. Planeja concluir o curso para atuar com arte terapia. Nascido em Maringá, em 13 de abril de 1973, ele veio para Londrina com a família ainda pequeno. Passou pelo Exército em Brasília em 1992, na Guarda Presidencial de Fernando Collor de Mello. Antes, trabalhou na construção civil. Diz que todo mundo tem um dom e o seu não era o de erguer casas.
Fazia alguma coisa e ela lavava a mão. Nossa, você não pode ficar lavando a mão toda hora. Vou fazer o quê? Eu me sentia mal, me dava uma gastura incrível. Eu achava muito doido, mas eu me sentia mal, eu tinha que lavar a mão. Batia massa, lavava a mão. Mexia no tijolo, lavava a mão. Eu não sei se era toque também, né? Vai saber se eu tinha o transtorno obsessivo compulsivo lá, né? Eu acho que não, porque agora eu não lavo tanto a mão.
Como é que foi a decisão de prestar esse concurso para entrar aqui na UEL, em que você começa então trabalhando na biblioteca?
É melhor você trocar, pegar uma vassoura do que ficar na enxada, no cimento pesado, tudo pesado. E outra, quando chovia, eu não ganhava dinheiro, porque eu trabalhava por dia. E aqui não, aí eu vim trabalhar aqui, foi muito engraçado também. Porque quando eu fui fazer a entrevista, a primeira coisa que a diretora me falou, ó, vou falar primeiro o salário, porque todo mundo, eu falo toda atividade, mas ninguém quer o salário. Eu comecei ganhando R$ 234. É 94. Começava cedo, eu varria a frente da biblioteca, aí começava a limpar os escaninhos, aí depois ia nos banheiros e depois pegava as janelas no período da manhã. E no período da tarde era só livros.
E lá era um ambiente, então, que te mobilizou, que te motivou a voltar a estudar?
Sim. É porque eu comecei a limpar livros. Aí você começa a limpar livros e você começa a... Você vai folhear alguma coisa. Aí você começa a ler, você pega, começa a pegar gosto. O Brasil vai melhorar um dia, começar, o povo começar a ler, vai melhorar. Só vai demorar, né? O pessoal não quer ler, quer só assistir televisão.
Marcos, você lembra algum livro em especial desse que você estava limpando, que você foi folheando, que te despertou alguma coisa diferente?
Ah, era do National Geographic. É que tem fotos, né? Tem fotos e tem a cultura do universal, né? Ali tá ali, ó. E aí eu sempre gostei de artes. Eu sempre gostei de desenhar. Aí caí na biblioteca. Em frente da biblioteca tem um mural de arte portuguesa em pintura em azulejo. Falei, meu Deus, eu vou ter que fazer artes. Aí fui, consegui me passar, mas não me formei, abandonei. Mas eu vou retomar, vou me formar ainda. Vou trabalhar com terapia, arte terapia.
Você ficou quanto tempo fazendo curso de artes, não é?
Nossa, eu fiquei 10 anos. Eu tive uns problemas com drogas, isso daí não é bom, né? A gente curiosão, quer ficar aí vendo, acho que é bonito, só se desgasta.
E dá para falar um pouquinho dessa viagem tua com as drogas? É uma coisa que você tá resolvido? Dá para compartilhar isso assim? Porque assim, acabou te impedindo de terminar esse curso, que não é? Deve ter te atrapalhado várias outras coisas na vida.
Ah, atrapalhou a vida inteira, em todos os aspectos, né? Porque eu comecei muito jovem, né? Eu era criança, eu comecei com 13 anos.
Começou com o quê?
Já comecei fumando maconha. Aí você vai indo, né? Depois você quer indo ver outras coisas, você vê pessoas usando, aí você é curioso e começa, quer, e quando você vai ver, ela te abraçou. Aí quando eu fui para Brasília e conheci outras coisas mais merla, é umas drogas fortes. Se não fosse gostoso, ninguém usava, né? Igual o tabaco, o álcool. 25 anos tenho dentro do meu corpo, o corpo pede, é difícil, tento o máximo que eu consigo, várias recaídas, mas eu tento, eu converso com a psicóloga, muita gente boa. E tem pessoas, né, que eu converso com amigos meus, entendeu? E que me dão apoio para, entendeu? Eu sei que eu vou vencer, tenho certeza. Isso daí eu não nasci com assim.
Marcos Garcia.
E você entra no HC, você presta então um outro concurso público, que não é?
Lá eu prestei mais dois, o auxiliar administrativo e depois passei para o técnico administrativo. Mas eu vou pegar a reitoria ainda.
Áudio retratos.
Quando eu era auxiliar administrativo, eu trabalhava mais com o público mesmo, assim, sabe? Entregava os prontuários e tal, mas eu dava informações. Agora eu tô no arquivo de prontuários. Tô trabalhando só com papel, não fala.
Então o negócio mesmo é mais o olho no olho mesmo, né?
Ah, melhor, né? Melhor. Embora eu saiba que atrás do prontuário tem um ser vivo, né? Um ser humano. Ah, mas é melhor. É que cada um nasceu com um dom, né? O meu dom eu tenho certeza que não é mexer com papel, não. Não é um ambiente legal igual eu tava. Solto. É a mesma coisa de um passarinho solto na mata e depois você pôr dentro da gaiola. Ele até canta, mas ele canta de tristeza, ele não vai cantar. Ele vai ter que cantar, porque ele nasceu para cantar. Aquele é o dom dele, é a cantoria. Mas não é o mesmo canto, é um outro canto. Mas eu tô aí, eu vou lutar, vou estudar mais. Eu quero ficar no HC. Gosto daquele lugar. Só que
por que você se encontrou lá no HC, Marcos?
Ah, uma necessidade. Como eu já tinha as minhas necessidades da minha vida, e eu vejo todo mundo que vai ali tem uma necessidade porque está doente. Se eu podendo ajudar os outros, eu acho que alguém vai me ajudar.
A marca é o teu sorriso, né, Marcos? Sempre foi assim desde menino?
Ah, sempre. Me alivia as pessoas, tem gente que está precisando.
Qual foi a gentileza mais legal que você acha que você pôde fazer para alguém?
Vixe, isso não é bom, né, de se falar, eu acho, né? Acho que as pessoas sabem, né? Aí seria muita prepotência minha.
E qual foi a maior gentileza que você já recebeu de alguém?
Ah, já recebi muitas. Abraços. Isso é muito gentil de quando você está precisando, que você está abatido, que você está com você, ó, a vidraça. Isso é bom, um abraço.
Marcos Garcia.
A maior mesmo foi de Deus, que eu ganhei uma esposa maravilhosa. Esse foi o maior de todos. É uma divina, celestial, um negócio além da terrena.
Como é que foi essa história? Dá pra contar no rádio?
Dá. Eu trabalhava na biblioteca. Eu tava limpando os vidros de manhã. E sempre passava uma guria. Ela passava no mesmo horário, né? Sorridente, andando, cantando, assim, né? E aí comecei a ver que ela passava sempre. Eu falei, caramba. E aí, só que eu não tinha noção de que eu tava meio hipnotizado. E até minha chefe falou, mas Marco, mas por que você não limpa pra lá? Você sempre nesse horário, você limpa a mesma janela. Ah, e eu nem tinha se tocado nisso, né? E aí depois de algum tempo eu comecei a dar um oi, meio sem graça, porque você com uma vassoura e tal, né? Eu nem sabia o que ela fazia, eu sei que ela andava toda elegante, bonita, inclusive ela continua andando a mesma bonita. E foi indo, aí eu passei do concurso, quer dizer, eu já saí da vassoura, né? Não por mim mesmo, mas é mais pelo medo do povo, né? Da sociedade. Aí fui indo. Depois de muitos anos, uns 10 anos depois, encontrei de novo no RU. Comecei a conversar e tal. Nisso eu convidei ela pra sair. Se ela tinha interesse em alguma pessoa. Aí eu falei pra ela, que ela falou que não tinha, eu falei que eu tinha interesse em namorar com ela, né? Nada desse negócio de ficar, isso aí é uma coisa muito moderna, né? Até começamos a namorar, eu não tinha nem vontade de casar com ninguém, nunca tive vontade. Mas aí eu falei pra ela que com ela eu tinha vontade de casar e ela me ajudou muito. Me ajudou, a pessoa que mais me ajudou e tem me ajudado. Marquei o casamento no dia do meu aniversário. Casamos só no cartório. Falei, mãe, eu acabei de casar. Ai, meu filho, você casou? Não precisa de ir lá. Lá é só pra assinar. Não precisa de ir, não é cerimônia.
Áudio retratos.
Ai, Marco, você tem que fazer uma festa. Eu falei, uma festa? Então eu tenho que comprar pelo menos 200 boi, alugar o estado do café, porque eu conheço muita gente. Eu falei, nada. Festa eu faço em casa. Arroz e feijão e ela. E café, suquinho, o que tiver. Isso é uma festa. A festa é hoje.
Então, que a maior gentileza então que você recebeu foi ter a Eliana na tua vida.
É, maior de todas. A segunda maior. A primeira foi a minha vida, né? Deus me deu a oportunidade de viver com esse povo louco, que é o humano, né? Que é tudo tapaiado, a gente não entende nada aqui. Então, a Eliana também é bem tapaiada também. Começou a fazer arte cênica, não se formou. Começou a fazer geografia, não se formou. Começou a fazer psicologia, não se formou. Começou a fazer técnica ambiental, não se formou. Agora ela se formou, agora ela é universitária, fez gestão pública, agora ela se formou. Eu achei muito massa isso.
Ela trabalha aqui na UEL também?
Ela trabalha no HV, micologia. Primeira vez que eu fui lá, eu pensei até que ia trabalhar com macaco. Mico, mas é só ciente, é nada a ver. Mico é de micose, micótico, pele e pelos. E eu não sabia. Eu ri muito. Porque depois que eu fiquei sabendo, eu falei, nossa, sorte que eu não falei pra ela. Mas depois eu falei, né? Nossa, que doido. Você vê, a gente pensa coisas que não é real. Muito massa. Ela trabalha com umas coisas, as coisas que a gente não vê, né? A olho nu, né? Mas ela é demais. Doava a voz dela para ler livros pro Instituto de Cegos lá do Jardim do Sol. Veio comentar comigo a respeito de trabalho voluntário. Eu falei, Eliane, primeiro vamos fazer, mexer na casa nossa lá primeiro, meu. Antes de voluntariar, porque senão nós estamos ferrados, meu. Entendeu? É Fiana financiada, né? Estamos pagando. Ela começou a pagar primeiro do que eu mesmo, porque eu falei, eu não vou começar a pagar, porque vai que não caso, né, meu? Mas também, ó, vixe, mas nós fizemos, a casinha nossa tá linda. Pintadinha.
Você se realiza também.
Nossa, o portão e a grade é toda de bambu. Meu sogro que fez, maravilhoso, seu Abner. Domina, hein? Ele domina a parte de pedreiro. Aí pintamos, já colocamos calinha, tiramos, porque tinha umas coisas que não é bem feita, né? Que é de coab, né? Tá, agora já tá em calha, tem rufo, tá pintado. Estamos fazendo uns móveis bonitos, assim, bons. Porque não adianta ser só bonito, é igual pessoas. Tem pessoas que são bonitas, mas não são boas. Então, os móveis bons e tá ficando bonito, tá? Ainda vai ficar mais bonito. Só que é com o tempo, né? Tem que dar o tempo da dormência da semente para germinar, para crescer. Não adianta você pôr duas sementinhas e já querer pôr a rede, que não vai, você vai pôr a rede no chão.
Antônio Cavalcante Garcia, nascido em Maringá no dia 13 de abril de 1973, veio para Londrina com a família em 1975. Em 2012, no dia de seu aniversário, casou-se com Eliana Célia Pereira, funcionária do Hospital Veterinário da UEL. A história de amor com ela começou ainda na Biblioteca Central, onde Marcos trabalhava na limpeza. Agora, atua no setor administrativo no arquivo do ambulatório do Hospital de Clínicas. Faz planos de concluir o curso de artes visuais na universidade e atuar com arte e terapia. E você, quer contar a sua história no rádio? Mande um e-mail para patriciaouelfm@gmail.com.
Audio Retratos. Histórias de vida no rádio.